Nessa semana, um ouvinte nos escreveu explicando a respeito dos seus hábitos de consumo. E ele disse: professor, durante o período de crise do Brasil, eu tive restrição no meu orçamento doméstico. O dinheiro ficou curto e a minha capacidade de consumo também ficou muito mais restrita. Assim, em casa, acabamos realizando cortes de consumos em uma série de bens. Hoje, com uma volta à venda normal do nosso negócio, temos já realizado algumas extravagâncias. Isto é um problema? Veja só, este comportamento está bem alinhado com aquilo que o mercado faz comumente. Então, quando temos um tempo de crise, são feitas escolhas onde as pessoas acabam por decidir onde vão consumir e como vão utilizar seu recurso. Muitas vezes o investimento é diminuído, a troca de produtos por bens diferentes que suprem de forma indireta ou ainda que parcial o seu consumo é realizada. Por exemplo, numa pesquisa feita agora em 2017 pela Kantar World Panel, ela diz que mais de 2 milhões de lares brasileiros voltaram a comprar manteiga pelo menos uma vez ao ano. Isso é importante avaliar porque, durante o tempo da crise, o consumo estava presente em aproximadamente 32% dos lares brasileiros. Neste momento, com a retomada de crescimento da economia, a participação foi para quase 37%. Então, as pessoas voltam a consumir outros tipos de bens. Se isso se enquadra como sendo uma extravagância que você citou agora há pouco, o nosso ouvinte, já percebe que tem uma correlação muito forte com o mercado como um todo. À medida que a economia apresenta sinais de melhoria, nós percebemos que também a cesta de consumo das pessoas, da população, apresenta sinais de recuperação. E isso especialmente em bens de consumo não duráveis, como são esses que o nosso ouvinte nos escreve. Falamos também a respeito de roupas, perfil de consumo e assim também como relação a viagens e gastos em férias. É essencial avaliar que a inflação baixa, os juros menores que nós tivemos em nível histórico e o aumento da renda são fatores importantes neste momento de melhoria da economia brasileira. De outro lado, um fator importante foi a redução do endividamento das famílias, que chegou a comprometer, em 2015, quase 23% da renda mensal. Ou seja, entendemos que da renda de uma família em 2015, um quarto estava já apontado para pagamentos mensais por conta de consumos realizados anteriormente. É o famoso gastar para depois ganhar. De lá para cá, este indicador apresentou um movimento de queda. Hoje, falamos em aproximadamente 19,9%, o que representa um quinto da renda das famílias. Estes 5% podem parecer pouco, mas se pensarmos em nível global, representa muito. Em números gerais, veja só, nós temos duas forças que colaboram positivamente para as pessoas terem mais dinheiro para os consumos imediatos. Falamos de aumento do volume de salários e falamos de redução de endividamento. Tudo isso junto representa cerca de 124 bilhões de reais na economia. Então, é um crescimento de consumo constante e que permitirá às pessoas realizarem um planejamento de médio e longo prazo. E finalmente, temos os bancos, que com juros mais baixos, com nível de dívidas menores nas famílias e nas empresas, poderão ofertar dinheiro a custos menores e com menor risco, já que, no auge da crise, os cofres dessas instituições financeiras foram todos fechados. Hoje, tem plena capacidade de ofertar recursos de custos mais baixos e de alongamento de dívidas. Mas, para isso, é essencial que o nosso ouvinte tenha cuidado em realizar o seu orçamento e avaliar quanto efetivamente ele poderá comprometer mensalmente do seu ganho familiar em pagamento de dívidas e que essas dívidas sejam do tipo bom, Ou seja, falamos de dívidas que trazem e aumentam a capacidade de produção e de renda, e não das dívidas que apenas representam aumento dos gastos familiares, porque isso será uma pedra amarrada ao pescoço. Professor Daniel Santos, para a CBN.